Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vamos compartilhar a palavra. Permaneça com seu coração aberto, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar algo que não é novo. Provavelmente você já deve ter ouvido sobre isso. Mas eu quero falar de novo. Eu vou falar sobre fé na morte e fé na vida. Não é na vida e na morte, é na morte primeiro. Fé na morte e fé na vida. Amém? Fala para o seu irmão aí. Primeiro fé na morte. Depois fé na vida. Fala assim, não inverta a ordem. É fé na morte primeiro. Depois fé na vida. Amém? Isso tem a ver com o plano de Deus, com o caminho que Deus preparou para nós. Vamos ler alguns textos só para a gente embasar o que vamos comentar. Primeiro Romanos, capítulo 6, no versículo 4 e 5. Romanos, no capítulo 6, no versículo 4 e 5. Depois vamos ler Efésios 1, 6 e depois Colossenses 3. Então já falei três lugares, de repente você é rápido para achar, já acha, deixa aberto aí. Mas primeiro Romanos, capítulo 6, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Amém? Também Efésios, capítulo 2. Eu falei 1, né? Capítulo 2. Marquei errado aqui. Versículo 6. Efésios, capítulo 2, no verso 6, diz assim. Acharam aí? Amém? E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lê novamente, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Agora Colossenses capítulo 3, eu vou ler do verso 1 até o verso 4. Colossenses capítulo 3, do verso 1 até o 4. Diz assim a palavra: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Amém? Até aqui por enquanto. Vamos orar, feche os teus olhos, vamos pedir graça de Deus para essa palavra em nome de Jesus. Senhor, obrigado por mais um momento tão precioso de comunhão em tua presença e também comunhão com os irmãos. Estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor, que tua palavra é espírito e é vida. E a tua palavra, Senhor, nos liberta. Tua palavra nos transforma. Tua palavra é que leva a nossa vida, fundamenta a nossa vida, a fim de que vivamos a vida que o Senhor tem para nós. Senhor, nós temos dificuldade ainda de compreender todo o plano de salvação, de mudança, de transformação e tudo aquilo que o Senhor já fez para nós em Cristo Jesus. Talvez porque temos sido tardios em meditar na tua verdade, tardios em nos voltarmos para ti, mas nós estamos aqui, Senhor, como igreja, como filhos teus, com o coração aberto, crendo e te pedindo, ministra a nós. Abre os olhos do nosso entendimento. Senhor, muda os conceitos que precisam ser mudados dentro de nós. Nós cremos que não é a nossa força de vontade ou a nossa capacidade ou qualquer habilidade que tenhamos que vai transformar a nossa vida, mas é o que Jesus já fez que transforma a nossa vida, é a tua verdade que transforma a nossa vida, é a tua palavra que liberta e transforma a nossa vida. Então nós queremos ser transformados pelo Senhor, para a glória do Senhor. Seja assim, ó Deus, toca-nos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Que este ambiente, Senhor, seja um ambiente carregado com a tua luz, com a tua verdade, com o teu conhecimento, e que sejamos todos, de alguma forma, tocados e transformados pelo Senhor nesta noite. Assim, nós oramos, nós cremos e já, em fé, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, amados, todos nós queremos viver a vida de Deus, a vida que Deus preparou para nós. A vida em Cristo Jesus, a vida nova em Cristo Jesus, a vida guiada pelo Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo, aquela vida que Ele nos deu através da cruz, através do seu sacrifício. Né? Lembra que Jesus disse, o ladrão vem para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Bom, essa vida só pode ser vivida pela fé, porque é pela fé que nós abraçamos esta nova vida. É pela fé que a gente recebe. Aliás, não tem outro jeito de receber as coisas de Deus a não ser pela fé. Tudo é pela fé. Tudo que nós recebemos de Deus, nós precisamos receber pela fé. Mas a nossa fé, ela precisa do conhecimento da palavra de Deus para ser consistente. A nossa fé não pode ser uma fé em qualquer coisa. Nossa fé precisa ser fundamentada na verdade. A verdade é a palavra de Deus. Amém? Fala para o seu vizinho aí, nós só podemos receber a nova vida pela fé. Mas a nossa fé precisa estar fundamentada na verdade. A verdade é a palavra de Deus. Bom, dito isso, eu quero dizer que essa nova vida, e é uma vida nova mesmo, quando a gente se converte, a gente recebe uma nova vida em Cristo Jesus, essa nova vida, ela só acontece por causa da ressurreição. Para alguém ter uma nova vida em Cristo Jesus, é preciso que a velha vida morra, né? Porque ninguém pode ressuscitar sem morrer. Amém? Concorda com isso? Como é que alguém vai ressuscitar sem morrer? Para ressuscitar, precisa morrer primeiro, né? Fala para o seu irmão, é simples assim, se você quer ressuscitar, tem que morrer primeiro. Por que eu estou dizendo isso? Que a nova vida só acontece por causa da ressurreição, e a ressurreição, para acontecer, nós vamos morrer primeiro. Porque isso é essência do cristianismo, é essência do evangelho. A Bíblia sempre coloca nesses termos que nós ressuscitamos com Cristo Jesus por uma nova vida. Mas essa ressurreição, ela não acontece se a velha vida, se a velha natureza não morrer. Então, eu só ressuscito depois que morrer. Fala de novo para você mesmo, a ressurreição só acontece por causa da morte. Amém? Uma coisa não acontece sem a outra. Então, para mim viver a ressurreição, para mim viver a nova vida, eu preciso compreender a morte. Preciso compreender a morte. E eu preciso viver a morte, experimentar a morte. Então, para tomar posse pela fé, para crer pela fé na ressurreição, eu preciso tomar posse da morte primeiro. Por isso que eu chamei essa palavra fé na morte e fé na vida. Fala para o seu irmão aí de novo, para você tomar posse da ressurreição, você precisa tomar posse da morte primeiro. Fala para ele aí, para viver a ressurreição, é preciso viver a morte. Entendeu, não? Viver a morte e tal, né? Legal, né? Mais ou menos. Mas é isso. Nós precisamos ter consciência e fé na morte para que eu possa ter fé e consciência e experiência na ressurreição. Não adianta a gente correr para a ressurreição e achar, não, eu já quero a nova vida e todos os benefícios da vida nova, e esquecer da morte. Nós precisamos olhar para a morte primeiro, compreender a morte primeiro, compreender o que Jesus Cristo fez, porque Jesus, ele morreu e ressuscitou. Amém? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existem coisas com as quais lutamos em nossa jornada, em nossa vida cristã, coisas que nós desejamos vencer. Amém? Tem alguma coisa? Pergunta para alguém que está aí do seu lado, tem alguma coisa que você deseja vencer ainda ou já está tudo? Pergunta assim, está lutando com alguma coisa ainda? Com várias? Não precisa falar não, fala assim, só perguntei, não precisa responder, só para... Porque de repente você esqueceu, a gente lembra, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu já tenho a vida perfeita, então tá bom, então não é com você, mas... Então, nós queremos ser transformados, estamos num processo de ser transformados. E transformados em quê? Transformados segundo a vida de Jesus. A obra de Deus é essa, é nos transformar conforme o padrão de Cristo, conforme a imagem de Cristo Jesus, conforme a vida de Cristo Jesus. Então tem coisas que nós lutamos, que nós queremos mudança, nós nos arrependemos, fala agora eu quero, né, vou tentar mudar isso, e às vezes não muda, e aí a gente fica pensando, mas o que eu faço para mudar estas coisas na minha vida? O que eu faço para transformar estas situações na minha vida? Pode ser qualquer situação, um problema, um pecado, uma questão de caráter, uma questão de sentimento, qualquer coisa que te embarace, qualquer coisa que te atrapalhe, qualquer coisa que te perturbe. O que eu faço para mudar isso na minha vida? Por onde começar? Aí a gente fica pensando, bom, eu acho que eu preciso de ter uma firme decisão. Fala para o seu vizinho, você precisa ter uma firme decisão para mudar as coisas na sua vida. Fala assim, firme! Mas não é suficiente. Às vezes, a gente fica pensando, eu acho que eu preciso ter força de vontade, preciso ter perseverança, resiliência, eu preciso, né? É bom, é importante, faz parte do processo, mas não é suficiente. Se a gente ficar pensando assim, não, eu preciso ter vigilância, porque eu dei bobeira, então voltei nos mesmos processos e tal, mesmo problema. Fala assim para o seu vizinho, vigia, irmão. Fala, vigiai e orai. Né? Fala assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fala, então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Sabe, vigilância é importante, Jesus falou sobre isso, mas também não é suficiente. Então, por onde começar? Qual é o ponto de partida? Tem algo fundamental que nós não podemos deixar de lado. E o ponto de partida é justamente o entendimento de que nós morremos. Fala assim para você mesmo, o ponto de partida para toda transformação em minha vida é o entendimento de que eu morri. Amém? Esse é o ponto de partida. Por quê? Porque é a nossa fé na morte que anula o homem velho. Amém? Repita para você mesmo. A minha fé na morte anula o meu homem velho. Irmãos, quando eu falo assim, repita, se você não quiser, não precisa, tá? Tá de boa. Mas é que é didático, né? Então, como eu gosto de repetir para mim, às vezes, quando eu estou lá pensando, meditando, acho que é interessante a gente... Mas se não quiser, não precisa, não. Tá? Mas a nossa fé na morte é que anula o homem velho. Pensa sobre isso. Isso é muito importante. Esse entendimento de que Jesus tomou os meus pecados e morreu na cruz. Não eram os pecados dele. Jesus não pecou. Jesus era absolutamente santo. A Bíblia diz: aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus não tomou os pecados dele, ele tomou o nosso pecado. Jesus não levou na cruz a natureza de pecado que ele tinha, porque ele não tinha natureza de pecado, ele levou a nossa natureza de pecado. Então, na cruz, diz a Bíblia, o nosso homem velho foi morto, foi crucificado. A natureza de pecado que nós tínhamos morreu lá na cruz. Foi exatamente na cruz que Jesus destruiu a força do pecado. Se você quiser repetir, fala assim: na cruz, Jesus destruiu, aniquilou a força do pecado, a natureza do pecado, o homem velho. Amém? Por isso que nós precisamos, para toda mudança significativa em nossa vida, crer na morte. Que morte? Na morte da natureza do pecado, na morte do homem velho, na morte da força do pecado. Ele destruiu a força do pecado na cruz. Por que isso é tão importante? Ora, porque as coisas com as quais lutamos hoje e queremos ver transformadas, queremos nos livrar, essas coisas que querem impedir a vida nova que nós temos em Cristo Jesus, estas coisas são todas oriundas da velha natureza. Fala assim para o seu vizinho: tudo que te atrapalha vem da velha natureza, pode ter certeza. Você percebe? Então, não adianta a gente ficar pensando: como é que eu vou vencer isso? Ah, eu acho que eu tenho que ter força de vontade, eu acho que eu tenho que vigiar mais, eu acho que tenho que me esforçar, mas tudo isso é importante. Mas, se nós não entendermos a morte, simplesmente a gente não vence. Eu preciso entender a morte para quê? Para pela fé. Pela fé. A revelação da morte, não só o conhecimento, mas a revelação da morte, do que Jesus fez na cruz, precisa cair no meu coração, no nosso coração. Se essa revelação da morte não cai em nosso coração, nós não conseguimos ter fé na morte. Nós não conseguimos nos apropriar dessa bênção, dessa dádiva, dessa graça, dessa grande bênção, que foi o fato de Jesus ter morrido. Ele morreu justamente para matar o nosso homem velho. Por isso que a Bíblia diz que nós morremos juntamente com Cristo Jesus lá na cruz. Precisamos entender isso. Então eu preciso crer, e para crer eu preciso compreender, obviamente, e tomar posse desta vitória da morte. Nós morremos, porque essa morte é que me livra da natureza do pecado. Essa morte é que me livra da força do pecado. Essa morte é que me livra do controle do pecado. Eu posso passar a vida inteirinha orando, dizendo: Deus me livre, Deus me ajude, Deus me livre do pecado. E talvez ele vai passar a vida inteirinha tentando me dizer, pelo Espírito Santo: já te livrei. Aí alguém pode pensar assim: mas quando a gente pede para Deus nos ajudar, ele não nos ajuda? Ele ajuda. Sabe como ele ajuda? Mandando a verdade dele no nosso coração. O que é que liberta? O que é que a Bíblia diz que liberta? É a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Sabe, irmãos, muitas vezes eu orei assim: Deus, me dá força para vencer. E um dia eu senti o Espírito Santo dizendo assim: não vou te dar força, não. Falei: poxa, Senhor, se o Senhor não me der força para vencer, eu estou perdido. E eu senti Deus falando assim: eu não vou te dar força, porque se eu te der força, você vai vencer na sua força. Ele estava dizendo: eu já venci. O que você quer força para vencer o que eu já venci? Aí eu falei: então me dá outra coisa, me dá entendimento, compreensão, verdade. Aí a verdade liberta. Fala para o seu vizinho bem baixinho: ele não vai te dar força para vencer, porque ele já venceu. Fala assim: ele te dá a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com a verdade, nós nos libertamos. Você se apropria do que ele já fez. Isso é a fé na morte. Por isso que antes de ter fé na vida, a gente precisa ter fé na morte. Porque é a morte que vence o pecado. É a morte que anula a força do pecado. É a morte que nos livra do velho homem, porque o velho homem morreu na cruz com Cristo Jesus. Já morreu. Fala para o seu irmão aí: já morreu. Fala: Cristo já matou na cruz. A gente fica pensando: mas espera aí, se já morreu, por que que eu enfrento tantas lutas e dificuldades ainda? Porque alguém precisa dizer para a velha natureza que ela já morreu. Amém? Olha assim para você mesmo, sim. Disfarçadamente, dá uma olhadinha, fala assim: ô, velha natureza, alguém precisa dizer para você que você já morreu, e quem vai dizer para você é a minha fé na verdade da palavra de Deus. Amém? Alguém precisa dizer para a velha natureza que ela já morreu, senão ela não sabe, ela fica ali falando: por que que você está aí? Ninguém me avisou ainda, eu estou aqui. A nossa fé na verdade da palavra de Deus, na obra de Jesus na cruz, anula a velha natureza. A nossa fé na morte anula a velha natureza. Quer vencer a velha natureza? Quer vencer a carne? Quer vencer os seus pecados, quer vencer as suas inclinações carnais, comece, coloque seu foco, o seu coração em compreender a morte de Cristo na cruz do Calvário. Não adianta a gente ficar, não, Senhor, me dá graça, me dá força, agora vai, tomei uma decisão e tal, ok, tudo isso é importante, a sua decisão, a sua força de vontade, mas nada disso tem poder de fato para transformar a nossa vida. O que transforma a nossa vida é a nossa fé na morte. É a nossa fé na morte de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, nos livrando do poder do pecado, aniquilando a velha natureza. Então, o que muda a minha vida é a minha fé na morte. Dá um silêncio, né? Fala assim para você mesmo, o que muda a minha vida é a minha fé na morte. Isso anula a velha natureza. Amém? Veja, estou dizendo que você não deve orar dizendo, Senhor, me ajuda. Deus é um Deus generoso, cheio de graça, de misericórdia, e Ele nos ajuda. Mas o que eu estou querendo dizer é que não tem coisa melhor do que a verdade. Sereis a verdade vos libertará. Parece tão simples e tão básico, mas nós vamos voltar para essas coisas, porque senão a gente fica lutando muito em nossa força, em nossa vontade, nós ficamos racionalizando todas as coisas e tentando fazer isso, ou tentando fazer aquilo, às vezes tentando compensar, às vezes até querendo convencer Deus. Já tentei fazer isso um monte de vezes, tentar convencer Deus, né, e argumentar com Deus. Não, Senhor, mas deixa eu explicar uma coisa. Você já tentou explicar alguma coisa para Deus? Já tentei também. Geralmente não funciona, porque ele já sabe tudo, né? A palavra não chegou à nossa boca e ele já sabe, ele conhece o nosso coração, ele conhece o interior, o exterior, ele sabe de tudo. Então, é melhor, depois de um tempo, eu decidi que é melhor nem argumentar com Deus, é melhor ir para a palavra dele mesmo e receber a palavra dele como verdade em nossa vida, porque isso transforma a nossa vida. Então, o ponto que eu estou compartilhando aqui é que nós precisamos exercer fé na morte, amém? Antes de exercermos fé na vida, precisamos exercer fé na morte de Cristo, antes de exercer fé na vida ou na ressurreição. Então significa que você realmente, exercer fé na morte significa que nós realmente tomamos posse daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Precisamos tomar posse desta morte. Amém? Então, antes de lutar e tentar vencer, nós precisamos crer no que já está vencido. Fala para o seu vizinho bem baixinho aí, creia no que já está vencido. Fala assim, bem baixinho, antes de orar e pedir que ele tire de você alguma coisa, creia que ele já tirou. Para nossa mente lógica, é difícil isso, não é? Como assim? Está vencido na cruz. Amém? Pode receber essa verdade? Quando a gente recebe por fé, essa verdade em nosso coração, no nosso espírito, o poder do pecado é quebrado. A gente fala, estava querendo controlar a minha vida, esse engano. Porque o pecado e o mundo e o diabo e a própria carne trabalham sempre no engano. No engano. A carne, o mundo, o diabo, a mente, o nosso raciocínio está sempre dizendo, não, é difícil, é complicado, você não vai vencer. Ou isso, ou então, outros argumentos, não, isso faz parte, a vida é assim mesmo, contente-se assim, e leve desse jeito mesmo, está tudo bem e tal. E não é assim. Precisamos crer que ele já venceu na cruz E o nosso homem velho foi crucificado com Cristo e o poder do pecado foi quebrado. Antes de ficar frustrado, por exemplo, achando que não dá conta, que não pode vencer, creia que ele já matou isso. Isso é fé na morte. Amém? Fala para o seu vizinho, fé na morte, irmão. Fala para ele, fé na morte para vencer a carne. Amém? É disso que fala o texto que nós lemos em Colossenses, aqui no capítulo 3. Nós lemos os quatro primeiros versos. Dá uma olhadinha no versículo 5 em diante. Fé na morte. Por que fé na morte? Porque verso 3 ele diz, porque morrestes. Amém? Morrestes. E aí no versículo 5 ele diz assim, exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Por que que ele diz no versículo 5, exterminai ou fazei, pois, morrer as vossas inclinações carnais? Ele diz isso no verso 5, porque no verso 3 ele já disse, por que morrestes? Então, no versículo 5, quando ele diz assim, exterminai as vossas inclinações carnais, ele não está falando, olha, use a sua força de vontade, use as suas habilidades, use tudo que você puder fazer para tentar vencer isso. Não, ele está dizendo, você já venceu, você já morreu, agora dá um chute nessas coisas da sua vida. Por quê? Porque você já morreu. Amém? É o verso 3 que declara isso, já morrestes. E na verdade o verso 1 começa dizendo, se pois fostes ressuscitados com Cristo, quer dizer, só pode ser ressuscitado quem já morreu, amém? Então por isso ele diz, exterminai, é fé na morte, exterminai as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza que é idolatria. Um monte de coisa da carne aqui, né? Uau, fala para o seu vizinho bem baixinho, olha, cobiça e avareza estão no meio da coisa aqui, hein? Isso é sério também. Porque geralmente quando a gente pensa nos pecados da carne, né? Prostituição e tal, impureza, né? Outras coisas. Mas a avareza está aqui no meio também, faz parte. E aí, o versículo 8, ele continua falando, mas agora de uma forma diferente, está falando da batalha da alma, da batalha dos sentimentos, da carnalidade que está nos nossos sentimentos, que está nos nossos pensamentos, da carnalidade, do pecado, da velha natureza, que às vezes a gente até acha que não é muito assim velha natureza. Não, isso é pecado, isso é velha natureza. Olha o verso 8, diz assim, agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, da fofoca, né? Das palavras torpes, da mentira, não mintais uns aos outros. Então ele está falando agora aqui dos sentimentos, dos pensamentos, das coisas, da alma, e que na verdade fazem parte da velha natureza. Por que que ele está dizendo, olha, joga essa roupa fora, extermine as suas inclinações carnais? Porque já morrestes. Isso é fé na morte. Para vencer a carne precisa ter fé na morte, se apropriar da morte de Cristo na cruz do Calvário e crer de todo o teu coração que o teu homem velho foi morto e crucificado lá com Jesus. É pela fé no que Jesus Cristo fez por nós e conosco que quebra o poder do pecado, que quebra a força da velha natureza. Amém, amados? Ele continua dizendo, verso 9, e não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, verso 9, e verso 10, e vos vestistes do novo, está falando da ressurreição, da morte e ressurreição, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, ou incircuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, mas Cristo que é tudo em todos. Então, queridos, para exterminar essas inclinações carnais, essa luta, essa força da carne, eu preciso ter fé na morte de Cristo. Nós precisamos crer de fato que Jesus levou na cruz a nossa velha natureza e crer que esta obra de Jesus continua tendo efeito sobre nós hoje e todos os dias. Amém? Crer na obra de Jesus na cruz, morrendo por nós, e crer que essa obra da morte de Cristo continua tendo efeito sobre as nossas vidas. Por quê? Porque senão tem gente que se diz ressurreto com Cristo, no entanto tem mais fé no pecado e na carne do que na obra de Cristo na cruz que aniquilou o pecado. Às vezes a gente está crendo mais na força da carne, crendo mais no pecado, crendo mais que é assim mesmo, do que na obra de Cristo. Mas para ressuscitar é preciso morrer, então eu preciso ter fé na morte de Cristo, porque eu morri junto com Ele, para poder ressuscitar. Fala assim para o seu vizinho, para essa área da sua vida experimentar uma nova vida, fala, para essa parte aí experimentar a ressurreição, precisa experimentar a morte primeiro. Fala assim, mas essa morte não acontece por causa da sua decisão. Essa morte não acontece porque você diz, eu vou pisar em cima disso. Essa morte não acontece porque você fala, agora vou mudar a minha atitude. Essa morte acontece quando você crê no que Jesus fez na cruz. Ela acontece quando você crê na morte de Cristo, e quando você crê que a morte de Cristo na cruz tem poder e influencia e abrange essa área também, e quando você toma posse pela fé dessa verdade, é aí que você quebra o poder do pecado, o poder da velha natureza. Aí você pode dar um bico nesse problema e experimentar uma nova vida. Amém, irmãos? Glória a Deus pela morte de Jesus. Aleluia. Aleluia. A causa já foi tratada na cruz. E nós estamos lidando, na verdade, agora apenas com os efeitos, mas a gente pensa que ainda a raiz está lá, a causa está lá. Não, a causa já foi vencida, a raiz já foi vencida, o tronco já foi cortado por Jesus Cristo na cruz, o poder da morte já foi vencido, e agora nós precisamos crer no que Jesus Cristo fez para mudar a nossa história. Então, preciso primeiro ter fé na morte, e logo em seguida, ter fé na vida. Fala para o seu vizinho, fé na vida, irmão. Tome a fé na vida, ou na ressurreição de Cristo é que traz vida nova para mim. Porque não adiantava só ter fé na morte. Ok, morri, então acabou. Não, eu preciso ter fé na morte, mas também ter fé na ressurreição. Eu preciso saber que o Senhor não apenas aniquilou uma área, uma natureza, uma velha natureza, eu preciso saber que Ele trouxe a mim também uma nova natureza. Então, depois de morto, eu preciso ressuscitar. Amém? Fala para o seu vizinho, depois de morto, você precisa ressuscitar, meu irmão. Olha o que está dito, vou ler novamente, Romanos 6, verso 4 e 5, diz assim, fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, eu fui sepultado com Cristo, lá na cruz. Minha velha natureza, o poder do pecado e as minhas iniquidades, todas estavam lá. Eu morri, fui sepultado. Mas agora eu preciso crer que Jesus ressuscitou e que eu, juntamente com Ele, também já ressuscitei. E porque eu ressuscitei, agora eu posso e devo andar em novidade de vida. A fé na morte trata com a minha carne, mas a fé na vida, a fé na ressurreição, traz um novo padrão para a minha vida. Está precisando de um novo padrão? Fé na vida. Fé na ressurreição de Cristo Jesus. Olha o que Efésios capítulo 2, verso 6 nos diz. Eu vou ler de novo que nós já lemos no início. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso já aconteceu, não vai acontecer. Nós já ressuscitamos e há uma nova vida, há um novo padrão para nós agora. Então, como é que eu trago um novo padrão? Olha, eu não consigo trazer o novo padrão, se eu falar, não, agora eu vou tentar ser melhor, eu vou tentar fazer as coisas direito, eu vou tentar fazer tudo com excelência, eu vou me esforçar para isso ou para aquilo, eu vou mergulhar de cabeça nisso ou aquilo. Ora, claro que fazer as coisas com responsabilidade, fazer as coisas com excelência, fazer as coisas, sei lá, com foco, fazer as coisas do melhor jeito que você puder fazer, é bom, você deve fazer isso, mas o que eu estou querendo dizer que para trazer o novo padrão, para trazer o padrão de Cristo Jesus, para trazer o padrão do reino de Deus, para trazer a vida de Deus para essa área, eu preciso fundamentalmente crer na ressurreição de Cristo Jesus, porque eu ressuscitei junto com Ele e Ele já me deu esse padrão. Se eu não crer na ressurreição de Cristo, a menor falha eu vou ficar frustrado. Eu vou falar, tá vendo, tentei, falhei, não consegui. Ah, então acho que eu não dou conta, eu não sou tão bom assim. E na verdade isso não tem nada a ver, ninguém é bom, ou deixa de ser bom. Ou todos nós morremos com Cristo e todos nós ressuscitamos com Cristo e todos nós recebemos o novo padrão dele. É uma questão de ter fé na vida. Amém? Fala para o seu vizinho de novo, fé na vida, fé na ressurreição. Por isso, Colossenses capítulo 3, que nós lemos também, versículo 4, diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Ou seja, a Bíblia diz assim, morrestes, já morreu, a vida velha morreu, a velha natureza já foi aniquilada lá na cruz e você precisa crer nisso, você precisa ter fé na morte, mas você precisa também ter fé na vida. Mas que vida, que tipo de vida que eu tenho agora, o que Deus me deu? Diz assim, porque morrestes e a vossa vida, a nova vida agora, está escondida com Cristo em Deus. Amém? É o que diz Colossenses. E aí no verso 4 ele diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. O que significa? Significa que eu tenho que crer que assim como Jesus vive, eu já vivo também nele. Tudo na minha vida foi transformado. Por isso que Paulo dizia, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, quando Cristo, que é a nossa vida, quando Cristo, que é a nossa nova vida, se manifesta através de nós, em nós, então nós nos manifestamos junto com Ele. E a nossa vida também se torna gloriosa. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 12, vamos continuar um pouquinho nesse capítulo onde nós estamos. Diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos, perdoando-vos uns aos outros, né? E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também, revesti-vos do amor que é o vínculo da perfeição. Está falando de um monte de coisa da nova vida. Você percebe, antes falou de carnalidade, né? Extermine as suas inclinações carnais, como? Crendo na morte. Agora, viva a nova vida, como? Crendo na vida. Porque não adianta a gente tentar ter um coração compassivo, ser benigno, humilde, ser manso, ser longânimo, suportar, perdoar, amar e tal. Esse é o padrão da nova vida em Cristo Jesus. Mas se eu não crer que isso aqui vem, não vem pela minha força de vontade, por qualquer outro caminho, mas vem da ressurreição de Cristo. Eu preciso crer na vida. Então, pela fé, eu preciso me apropriar da ressurreição. Eu preciso crer que a nova vida está escondida em Cristo ressurreto, e esta nova vida aparece quando Cristo aparece através de mim, quando eu creio. Então, preciso crer na ressurreição. Como é a nossa vida em Cristo? Ora, ou como é a nova vida no padrão de Cristo? A gente pode pensar em tudo que a Bíblia diz: obediência, amor, submissão, uma vida controlada pelo Espírito Santo, uma vida que perdoa, que tem amor, que tem longanimidade, que tem os frutos do Espírito, uma mente saudável, mente de Deus, uma vida que tem compaixão, que tem misericórdia. É isso, esse é o padrão da nova vida. Como é que eu acesso? Ora, eu preciso crer na ressurreição. Quando eu creio na ressurreição, eu vou entender, e não na mente, mas no coração, preciso ter essa revelação, que assim como Jesus ressuscitou para uma nova vida, eu já tenho a nova vida. Então, para vencer a carne, eu preciso crer na morte. Para receber o padrão da nova vida, eu preciso crer na ressurreição. Nós precisamos mergulhar nisso, amados, que essa é a essência do cristianismo, é a essência da transformação que nós precisamos viver, que Deus espera que nós vivamos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Esse versículo não está falando do futuro, de um dia, lá na glória, na presença de Deus. Está falando da nossa vida hoje, porque assim como Jesus já morreu e ressuscitou, nós também, juntamente com Ele, já morremos e já ressuscitamos. Assim como Jesus morreu, nosso homem velho morreu. Assim como Jesus ressuscitou, nós já temos nova vida, e o pecado não precisa ter mais domínio sobre nós, porque o poder do pecado foi quebrado na cruz do Calvário, e nós não precisamos viver uma vida no padrão antigo. Nós devemos crer na ressurreição de Cristo e, pela fé, abraçar a vida nova em Cristo Jesus. Então, antes de tentar viver o que Deus já preparou para nós em Cristo, com a nossa força e entendimento, nós precisamos crer na ressurreição. Amém? Fala para o seu vizinho: você não pode vencer a carne sem antes crer na morte. E você não pode viver a nova vida em Cristo sem antes crer na ressurreição. Amém? Esses são os grandes, diria assim, os dois grandes desafios da nossa vida cristã, da nossa jornada de fé. Primeiro, vencer a carne. Segundo, andar como Cristo andou. Dois grandes desafios. Primeiro, vencer a carne. Segundo, andar como Cristo andou. Para o primeiro, precisamos crer na morte. Na morte de Cristo na cruz, e crer que nós morremos junto com Ele. Então, essa revelação da morte de Cristo faz você vencer a carne. Segundo, para viver o segundo desafio, nós precisamos crer na ressurreição e crer que nós já ressuscitamos juntamente com Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 5 diz assim: porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Amém, amados? Nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude, nos revele a verdade sobre a morte de Cristo e a nossa identificação com a morte. Nós precisamos que o Espírito Santo nos revele a verdade sobre a ressurreição de Cristo e a nossa identificação com a ressurreição. Porque é a partir desta identificação, quando cai realmente no seu coração e você lá no fundo diz, bom, Cristo morreu, então eu morri. Quando esta verdade é revelada no seu coração, isso é uma bomba de transformação. Transforma tudo. Conhecereis a verdade vos libertará. Parece simples assim, mas é algo tão poderoso, tão profundo. Quando essa verdade cai na nossa vida, Cristo morreu, então eu morri. Então tudo que eu estou lutando para vencer já foi vencido. E quando você diz, eu creio nisso, a sua fé transforma a sua vida. Não é uma fé em qualquer coisa. Tem gente que fala, eu creio que vou ganhar na loteria. Aí é bobagem, né? Aí está enganado. Mas é uma fé fundamentada na verdade de Deus. É uma fé fundamentada no que Jesus Cristo fez. Então, quando você diz, Jesus morreu, e eu morri, e o que eu estou tentando vencer ou lutar já foi vencido, e eu creio nisso, você quebra o poder da carne, você quebra o poder do pecado, e você tem condições de lançar fora, de chutar de você, talvez coisas que pareciam tão difíceis, fortalezas que estavam ali tentando controlar, atrapalhar, embaraçar, prender a sua vida. E a mente, a nossa mente, que é tão racional, tem dificuldade com isso, porque a mente vai falar, mas não pode ser simples assim. Mas é. O evangelho é absolutamente simples. A libertação que recebemos do Senhor é absolutamente simples. É como o condenado receber de alguém que tem autoridade, liberdade, e dizer, olha, está livre, vai embora. Mas como? É assim? Jesus já venceu na cruz. Precisamos ter revelação sobre a morte. Aí a gente vence a carne. Mas o Senhor não quer apenas que vençamos a carne, Ele quer que andemos em novidade de vida. Você tem que andar como Cristo andou. Amém? Fala para o seu vizinho, você tem que andar como Cristo andou. Porque isso também é difícil para a nossa mente, porque a gente fica pensando, mas Jesus era Jesus. E você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Não adianta a gente pensar, Jesus era filho de Deus. Ué, nós também somos filhos de Deus. E Jesus fez o que fez, não como Deus, Ele fez como homem. Amém? Ele era Deus, mas andou como homem. Então, Deus quer que nós andemos em novidade de vida, numa vida nova. Deus quer que nós andemos no padrão de Cristo. Para andar no padrão de Cristo, eu preciso crer na ressurreição. Este é o fundamento da vida nova. Preciso crer na ressurreição. Jesus ressuscitou e eu juntamente com Ele. Porque o tempo todo o diabo, o mundo, a carne, os sentimentos, o passado vai tentar nos lembrar. Mas sabe, mas você, mas aconteceu aquilo, mas você não tem isso, você não pode por causa daquilo, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você... E aí a gente não consegue andar na vida nova, no padrão novo, neste novo patamar de vida, nesta vida abundante. E não adianta a gente ficar, não, agora eu vou fazer um pouco melhor, eu vou me esforçar e tal. Tudo isso é bom, mas não vai ajudar tanto. Qual é o fundamento da vida nova? É Jesus ressuscitou e eu juntamente com Ele. Aí quando vem a carne, quando vem o diabo, quando vem a sua própria mente, os teus sentimentos, mas sabe, queria dizer, ok. Mas o seu passado, ok. Você pode dizer assim, quando o diabo, quando a mente, quando o passado vier falar alguma coisa, vier falar de dificuldade, vier falar de impossibilidades, quando vier te lembrar das tuas debilidades, das tuas falhas, da sua incapacidade, você pode dizer, não, é verdade, tem razão. Eu tinha tudo isso mesmo. Eu carregava tudo isso mesmo, mas tem uma coisa que mudou tudo. Jesus ressuscitou e eu ressuscitei junto com ele. Fala assim para o seu vizinho, o legal de ressuscitar é que você morre de um jeito e ressuscita de outro. Nunca é igual. Porque se a gente morresse e ressuscitasse do mesmo jeito, não ia adiantar nada, né? Ressuscitei com os mesmos problemas, com as mesmas limitações, com as mesmas dificuldades. Não adiantou. O legal de ressuscitar é que você ressuscita para uma vida nova. Semeia carne, ressuscita espírito. Amém? Como é que eu acesso a vida nova? Crendo na ressurreição. Ele ressuscitou, eu ressuscitei juntamente com ele. Fundamento de fé para mudança, para transformação. É bom ter força de vontade, decisão, opinião, vigilância e coisas semelhantes a estas. Mas o que muda a nossa vida é fé na morte e fé na vida. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar sobre isso. Aleluia. Feche os teus olhos, querido, no seu lugar. Talvez você já tenha conhecimento dessas verdades, que são verdades fundamentais, mas eu creio que é tão importante a gente voltar a estas coisas para não sermos enganados pela nossa carne e para não sermos enganados por qualquer outra coisa externa ou interna, para não sermos enganados pelo mundo ou pelo diabo. A base de toda a nossa transformação está numa coisa, que tem dois aspectos. A base de toda a nossa transformação é Cristo. E nós precisamos crer que Ele morreu e ressuscitou. E que nós morremos e ressuscitamos com Ele. Se você tem lutado com a carne, você já sabe onde está a tua vitória, na morte. Mergulha nisso. Medite sobre isso, busque na Bíblia sobre isso, abrace isso, creia nisso, tome posse disso pela fé, tua vitória está na morte. Antes de pensar em qualquer outro aspecto da tua luta, agarre a morte. Agarre a morte. Para transformar sentimento, para transformar ira, para transformar o orgulho, para transformar a ansiedade, para transformar os embaraços, para transformar as coisas que nos prendem, agarre a morte. Para transformar prostituição, para transformar inclinações carnais, para transformar qualquer coisa, agarra a morte. Agarra a morte. Abraça a morte. Creia na morte. Porque lá na cruz Jesus morreu e quebrou o poder do pecado e quebrou a natureza do homem velho. É a morte que nos livra. A morte nos liberta. A morte nos liberta. Ah, mas pastor, estou buscando a vida de Deus. Eu quero viver o padrão de Cristo Jesus. E não sei, não consigo. Parece tão longe, parece tão distante. Agarra a vida. Agarra a ressurreição. Creia na ressurreição. Com todo o seu coração, com toda a sua fé. Tome posse da ressurreição. Há uma nova vida. Não adianta tentar se esforçar para isso. Creia. creia, agarra a ressurreição. E nessa noite eu queria orar apenas pedindo que o Espírito Santo nos ajude e abra o nosso entendimento e nos revele a verdade sobre a morte e a vida de Jesus. Vamos liberar nossa fé nessa verdade. Vamos crer que a partir do entendimento dessas coisas, uma transformação muito mais profunda vai acontecer em nosso interior, em nosso coração, em nossa vida. Amém, amados? Feche os teus olhos. Se você quer isso, levanta a sua mão. Vamos levantar a nossa mão ao Senhor. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, ó Espírito da verdade, Espírito da revelação e da sabedoria, aqui nós estamos diante da tua palavra, diante da tua presença, Senhor. Senhor, apesar de destas coisas serem tão fundamentais, às vezes o que nós esquecemos realmente é das coisas fundamentais. Senhor, a tua palavra é a verdade que nos liberta. E nós queremos ser livres em tua presença. Nós somos tão gratos pela obra de Jesus na cruz, mas às vezes não compreendemos direito. Espírito Santo, precisamos de ti. Abra os olhos do nosso entendimento. Revela-nos a morte. Revela-nos a morte. Revela-nos o poder da morte. Revela-nos a preciosidade da morte de Jesus na cruz do Calvário. Revela-nos a importância desta morte, como os efeitos desta morte estão vigentes sobre nós hoje. E como os efeitos da morte de Cristo permanecem sobre a nossa vida hoje. E como os efeitos da morte de Cristo nos transformam hoje, hoje. Abre os nossos olhos para ver o nosso Senhor morrendo na cruz, não pelos seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado, mas pelos nossos pecados. Abre os nossos olhos para ver o nosso Senhor morrendo na cruz, crucificando o nosso homem velho, com as suas paixões, com as suas concupiscências, com as suas confusões, enganos, mentiras, sentimentos, com seus embaraços, e com tudo que nos atrapalha hoje. Mas nós precisamos da morte, precisamos ver, compreender, Senhor, e abraçar pela fé o poder da morte de Cristo Jesus. Para vencer a carne, Espírito Santo de Deus, revela-nos também a ressurreição, o poder da vida, o poder da ressurreição, a nova vida. Ele ressuscitou e nós já ressuscitamos com ele, não vamos ressuscitar, mas já ressuscitamos. Revela, Senhor, como isso influencia, como isso traz o padrão de Cristo, como isso traz a graça, como isso traz a nova vida, como isso nos transforma hoje na imagem de Cristo Jesus, no molde de Cristo Jesus. Como isso nos leva a uma vida de frutos, como isso nos leva a uma vida de paz, de alegria, de perdão, de amor, de compaixão, de unidade, de graça. Como isso nos leva ao teu padrão, Senhor. Porque nós só podemos viver estas coisas porque o Senhor ressuscitou e nos ressuscitou junto. Obrigado, Senhor, porque nós não ressuscitamos da mesma maneira com que morremos. O homem velho morreu, mas um homem novo nasceu. Um homem que tinha uma natureza de pecado morreu, e um homem que tem a natureza de Cristo nasceu. E nós hoje, agora, estamos em tua presença com uma nova natureza, a natureza do Senhor Jesus. E isso nos traz, apenas isso, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não são os nossos atributos naturais. Nada disso traz o homem novo, mas a ressurreição é que traz o novo. É a ressurreição que traz a vida. É a ressurreição que nos dá o poder de viver o teu padrão, Senhor, e nós precisamos disso. Senhor, tantas vezes ficamos enroscados nos nossos pensamentos, tentando mudar a nossa própria vida e não conseguimos. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, revela-nos a ressurreição. Erguemos as nossas mãos em tua presença e dizemos, Senhor, revela a ressurreição, revela a tua morte, revela a ressurreição para nós. E que a paz de Cristo Jesus domine nos nossos corações e nas nossas vidas. Seja assim, Senhor, seja assim. Seja assim sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Você saia daqui deste lugar, nessa noite, com uma nova consciência, com um novo fundamento para a tua vida. Você saia daqui nessa noite vendo a graça de Deus e vendo a possibilidade, vendo pela ação do Espírito Santo que te permite ver, que você saia vendo o que Ele já fez para você, que você saia compreendendo a tua liberdade, que você compreenda a graça de Deus, a tua liberdade, a tua vitória, a tua nova vida. Você saia compreendendo que você, de fato, e eu não precisamos mais viver debaixo de jugo, viver debaixo de controle de qualquer coisa, porque Ele morreu e ressuscitou, e nós morremos, ressuscitamos juntamente com Ele. Seja assim sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, 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 em nome de Jesus.